Estamos começando agora mais um programa A Arena do Futuro, aqui na Novo Tempo. Como é bom poder mais uma vez entrar na sua casa, no seu trabalho, no seu dispositivo eletrônico, para juntos abrirmos esta palavra, a palavra de Deus. Uma palavra que jamais volta vazia e que enche o meu e o seu coração de esperança. Esse aqui é o programa do Estudo da Bíblia. É o programa onde nós procuramos entender ainda mais aquilo que Deus nos deixou em sua revelação. O nome do programa é Arena do Futuro. Arena, porque discutimos a Bíblia. E do futuro, porque estudamos as profecias. E por falar em profecias, no programa de hoje, nós vamos tratar de um tema que tem a ver com a minha vida e a sua vida. Tem a ver com os relacionamentos que nós desenvolvemos. Tem a ver também com o preparo nosso ao nos relacionarmos com outras pessoas para sermos moldados por Deus e assim resistirmos a tudo aquilo que ainda está por vir. Quer saber mais sobre o milagre do casamento? Fica comigo porque o Arena do Futuro já está no ar.
Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi.
Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro. E você sabe que um dos grandes objetivos que eu tenho aqui neste programa é que você continue estudando a Palavra de Deus sempre e cada vez mais. E nós, obviamente, aqui da Novo Tempo, sempre temos algo especial para te ajudar nesse processo de compreensão da Palavra do Senhor. Nós temos várias revistas, vários materiais que são oportunidades para você aprofundar a sua compreensão na revelação. E são temas que falam sobre os mais diversificados assuntos. E aqui nas minhas mãos eu tenho a revista Esperança Entre Família. Esta revista aqui trata de assuntos que têm a ver com o relacionamento dentro de casa, porque todos nós pertencemos a alguma família, obviamente. E aqui você vai ter os seguintes temas, deixa eu achar aqui, ó. Homens de barro, mulheres de osso. Olha que legal. Sexo Super Bonder, Um Pedacinho do Céu, Operação Super Nani, Casos de Família, Adultério e Divórcio, O que a Bíblia Ensina. Bom, são temas que têm a ver com a nossa vida pessoal. Olha só, essa aqui é uma das lições que você vai encontrar na revista Esperança Entre Família. E esse material aqui está muito bonito. E o conteúdo, então, bem especial para que você aprenda ainda mais como ter um lar feliz. Agora é o seguinte, esse material aqui, ele é totalmente gratuito. E você tem acesso a esse material ligando para nós ou entrando no nosso site. Eu já vou falar para você o número do telefone e também o nosso site. Mas a pergunta que pode estar no seu coração agora é: Pastor Rafael, como é que esse material vai chegar de graça na minha casa? Tem um custo. Essa revista tem que ser impressa, isso vai pelo correio. Alguém tem que pagar por isso. É verdade. Alguém tem que pagar por isso. E a razão pela qual eu estou oferecendo isso aqui é porque, na Novo Tempo, nós temos os anjos da esperança, que são aqueles que acreditam no Novo Tempo. São aqueles que investem no Novo Tempo. São aqueles que enviam as doações para o Novo Tempo. Então, eu posso te oferecer esse material gratuitamente, porque quem está pagando isso aqui são os anjos da esperança. São pessoas que, assim como eu, amam a palavra de Deus. E assim como eu, elas querem ver a sua vida completamente transformada. E para que você não tenha nenhum gasto, esse material chega aí gratuitamente até você. Agora, para receber a revista, você tem que ligar para nós. O número é 12 21 27 31 21. Vou repetir: 12 21 27 31 21. Então, ligando para esse número, você então vai ter acesso a esta revista muito especial. E qual é o site, pastor, que eu devo entrar para ter acesso a esse material? Venha comigo até o seguinte endereço: novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Você perceberá que nós temos vários estudos bíblicos. Ó, tem de educação financeira, tem Superlupa, que é para crianças, adolescentes, a origem de tudo, eu no universo, eu creio. Bom, os materiais aqui são muitos e que estão à sua disposição. E aqui você vai encontrar a revista Entre Família. Você escolhe, então você pode decidir se quer baixar em PDF ou receber pelo correio. Digamos que você queira receber pelo correio, você clica aqui, faz o seu cadastro e nós mandamos esse material diretamente para a sua casa. Tá bom? Combinado? O segundo convite que eu tenho para te fazer é o nosso canal no YouTube. Vá lá e escreve a Arena do Futuro NT, onde estão os programas da Arena do Futuro atuais, os antigos, para você ver, rever e compartilhar com outras pessoas. Então, se inscreva no nosso canal, tem um sininho que você pode ativar e sempre que nós publicarmos um novo vídeo aqui do Arena do Futuro, você recebe a notificação e fica acompanhando tudo aquilo que temos preparado para você entender e compreender ainda mais a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. No programa Arena do Futuro de hoje, vamos falar sobre o milagre do casamento. Eu quero apresentar a vocês alguns princípios que a Bíblia nos coloca sobre o matrimônio, sobre a criação do homem e da mulher e como deve ser o relacionamento. Quais são as bases para um casamento feliz? Eu já tenho aqui nas minhas mãos a minha Bíblia. Eu espero que você também tenha aí a sua Bíblia, porque você sabe, no programa A Arena do Futuro, tudo começa na palavra. Quando pensamos no matrimônio, no casamento, existem aqueles que perguntam assim: é possível para um casal viver feliz para sempre? Não seria essa frase apenas um conto de fadas e que não tem nada a ver com a realidade? Porque hoje, o que as pessoas enfrentam no dia a dia, na vida moderna, torna basicamente o casamento impossível. Eu já vi pessoas que dizem assim: não, eu vou casar. E se não der certo, separa. Se não estiver indo bem, divorcia. Seria esta a maneira adequada de casar-se? Seria essa uma razão pela qual eu vou, então, viver a vida com alguém em matrimônio? E se não der certo, cada um vai para o seu lado, cada um segue o seu caminho. Diferentemente disso, a Bíblia coloca o matrimônio como algo muito sério. O casamento é algo de grande responsabilidade. É um companheirismo que se traduz numa unidade. E não assim, hoje estamos e amanhã podemos não estar. Porque o casamento deve ser para a vida toda. O amor desenvolvido e estabelecido no casamento é algo muito sério. Então, quando um casal passou por um processo de dor, de separação, tiveram que se desfazer do casamento, será que este lar, ele pode ser restaurado? É possível juntar os cacos uma outra vez e refazer aquilo que se quebrou? Nós precisamos ter muito claro de que casamento deve ser entendido de acordo com a perspectiva bíblica, porque Deus é o autor do casamento. Deus foi quem estabeleceu. Agora, e aqueles que não se casaram, que são solteiros? Podem pensar assim: e se eu nunca me casar, eu posso experimentar este amor em minha vida? Bom, a Bíblia não diz que é pré-requisito para a salvação o casamento. Há pessoas que tentam encontrar um companheiro ou uma companheira de vida e às vezes não encontram. Só que não tome para si essa busca de um companheiro e uma companheira como se fosse a última coisa necessária na sua vida, porque algumas escolhas equivocadas são feitas quando os princípios de Deus são deixados na procura de alguém para te acompanhar na jornada da vida. O que eu quero dizer a você é que o casamento é importante. o relacionamento com a outra pessoa também. E eu vou mostrar para você vários textos bíblicos que falam sobre a santidade do casamento. Mas não se desespere e não cometa um erro simplesmente porque você gostaria de ter um companheiro na sua vida, porque as consequências podem ser muito piores. Então, se você não encontrou alguém que te deu segurança, que te ama, que te protege, que vai te cuidar na jornada, é melhor permanecer sozinha, é melhor permanecer sozinho. Mas se você encontrar alguém, veja o que a Bíblia vai te dizer. Veja as mensagens que Deus tem para o meu e para o seu coração. Em Jesus, nós podemos encontrar cura, esperança e paz. Então, um lar destruído pode ser restaurado. Um lar que está acabado pode ser refeito. Alguém que está em meio à guerra pode ter paz. E isso somente é possível em Jesus. Quando Ele faz parte do nosso relacionamento, tudo se transforma e é completamente feito à imagem e semelhança do nosso Jesus, porque Ele faz parte desta relação. Na Bíblia, nós encontramos, certa vez, Jesus indo a uma festa de casamento. Foi o primeiro milagre que Ele fez. Diz a Bíblia, lá em João capítulo 2, a partir do versículo 1, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Se Jesus estava nesse casamento, a mensagem que fica claro para mim e para você é que Ele apoiava os casamentos. Jesus, Ele estava lá celebrando e festejando a união daquele casal. Então, Jesus, Ele também comparece em cerimônias de casamento. Porque Jesus foi nessa festa de casamento, eu como pastor faço casamentos. Sou convidado várias vezes para unir um casal diante de Deus. Porque Jesus abençoa esta relação. Porque Ele se faz presente também em cada cerimônia de casamento. Porque é a festa do amor, é a celebração da presença de Jesus. E nesse casamento, aconteceu um problema. Diferentemente dos nossos dias, onde quase não existem mais festas de casamento, ou onde se tem festa de casamento, é bem pequena para poucas pessoas, e a festa dura poucas horas. Nos dias de Jesus, as festas eram longas, duravam dias, e todas as pessoas eram convidadas. A comunidade era convidada, e era uma vergonha para uma família que estava começando a faltar o vinho. E foi exatamente o que aconteceu neste primeiro milagre, ou nessa festa de casamento que Jesus estava, bem como a sua mãe e os seus discípulos. Em determinado momento, Jesus foi procurado por Maria, que disse assim: Jesus, acabou o vinho, não tem bebida. Então, Jesus, Ele diz a Maria que resolveria a situação. Ela então falou aos serventes, como está a partir do versículo 4 de João capítulo 2, façam tudo o que Ele disser. Esse conselho de Maria é um conselho importante para a minha vida e para a sua vida. Se você quer ter felicidade, faça tudo o que Jesus te disser. Faça tudo o que Ele te mandar fazer. E quando nós obedecemos a Jesus, nós teremos uma vida feliz e uma família completamente transformada. Bom, eu lembro você da nossa revista Entre Família. Essa revista aqui que é um guia para o seu lar ser um pedacinho do céu aqui na Terra. Então liga para nós, 0 operadora 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21. Peça a sua revista que nós vamos enviar gratuitamente para a sua casa, tá bom? Então, voltando aqui ao texto bíblico, façam tudo o que Ele disser. Nesse momento, então, Jesus começa a ordenar às pessoas o que elas deveriam fazer, porque estava faltando vinho no casamento. Então, as talhas foram preenchidas com água e Jesus faz um milagre. Ele transforma aquela água em vinho E há uma observação muito interessante. Olha só, diz assim, olha, todos costumam servir primeiro vinho bom. E quando já beberam muito, servem o vinho inferior. E aí, o organizador da festa está falando para o noivo, você, porém, guardou o melhor vinho até agora? Ou seja, Jesus, quando ele faz o milagre da transformação da água em vinho, ele dá também o melhor vinho, exatamente o contrário do que acontecia. Sabe o que isso me diz? Que com Jesus, o melhor vem por último. O melhor está por vir. Ele preparou o melhor de tudo para a minha vida e para a sua vida. Então, quando Jesus está no seu casamento, quando Jesus está na sua família, saiba que Ele preparou o melhor para você. E Ele não vai te decepcionar, porque Ele nunca falha. Falando sobre o casamento, Eclesiastes 4, 9 a 11 diz assim, olha, melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for um sozinho, como se aquecerá? Aqui, Salomão está falando das vantagens de ter um companheiro de vida, de ter alguém ao seu lado, alguém que lhe protege, que lhe ajuda, que lhe ampara, que lhe levanta o rosto, que lhe sustenta, que te dá estabilidade. É exatamente por isso que Deus estabeleceu um relacionamento entre um homem e uma mulher, aquilo que nós chamamos de casamento. As pessoas que têm companhia são pessoas que vivem de maneira mais saudável. Então, se esses benefícios têm a ver com relacionamento, é porque Deus, que nos conhece, estabeleceu a melhor maneira pela qual eu e você poderíamos viver. Ah, pastor, mas eu não tenho ninguém e eu sou muito feliz. Que bom, está tudo certo. Agora, existem muitos que, para alcançarem e encontrarem a felicidade, precisam ter uma companhia, precisam ter alguém ao seu lado. E a Bíblia, então, estabelece exatamente o que Deus espera e o que Deus quer para mim e para você. Então, venha comigo para Eclesiastes 4:12, onde há um conselho inspirado, que apresenta um detalhe que faz toda a diferença dentro de um casamento. Veja o que diz a Bíblia. Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Bom, Salomão está falando do casal, dos dois. Juntos são mais fortes. Juntos vão mais rápido. Juntos eles se apoiam. Agora, depois ele troca de dois e coloca três dobras. Bom, são dois que resistem, são dois que enfrentam, e um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. E que dobra é essa? Ele está colocando aqui a presença do esposo, da esposa e Deus no meio. Deus é como fio de aço que fortalece o relacionamento entre marido e mulher. E esse fio de aço se entrelaça dentro do matrimônio, fazendo com que este relacionamento se torne muito, mas muito mais forte. Se você tira Deus do casamento, é uma instituição frágil. Se você tira Deus, o casamento seguramente não será nem de perto aquilo que Deus gostaria que fosse. Porque o casamento só funciona quando Deus está dentro. A felicidade plena do relacionamento só se chega quando Deus se torna a terceira dobra desta relação. Se você tirar Deus, aí você vai ter que lutar com suas próprias forças, com suas próprias ideias, seus próprios pensamentos, mas será um casamento frágil. pode até resistir, mas será frágil. Agora, a terceira dobra faz o relacionamento algo sólido, algo robusto e que vai enfrentar as maiores dificuldades desta vida e vai perseverar. É assim que Deus trabalha com os nossos relacionamentos, porque nós fomos criados como seres relacionais. Deus não nos criou para sermos sozinhos. Isso fica claro e evidente na Bíblia, quando vamos a Gênesis 2, a partir do versículo 18, quando Deus diz assim, olha, não é bom que o homem esteja só. Não é bom. O homem tem que ter companhia. Não é o ideal de Deus estar só. Então não é bom. Então farei para ele uma auxiliadora, ou seja, alguém que esteja junto com o homem. Não é bom estar só, porque os outros animais já tinham as suas companhias, mas o ser humano, o homem, ainda não tinha. Então Deus identifica esta necessidade e evidencia para Adão, dizendo assim, Adão, não é bom que você fique sozinho. Então continua dizendo o relato bíblico que o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Ele não tinha um outro ser humano igual a ele. Portanto, Deus então fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Então, nesse instante, quando Adão adormece, a Bíblia diz que Deus tirou de uma das costelas de Adão um pedaço de osso e fez uma mulher, fez uma companheira. Então, Adão diz assim, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Ou seja, a mulher foi criada do homem. Perceba que existe um princípio por detrás. Quando Deus usa um osso, ele estava lembrando os seres humanos de que eles deveriam, homem e mulher, viverem como amigos e parceiros, e isso deveria ser para sempre. Os dois foram criados por Deus, os dois saíram das mãos de Deus. Homem e mulher possuem a mesma origem e a origem nobre, e esse companheirismo é para estabelecer um relacionamento que seja sólido, profundo, onde nós também experimentamos da presença maior de Deus. Então, a Bíblia, ela é um livro completo. Ao tratar sobre os desafios do matrimônio, ela está nos apontando exatamente a direção pela qual eu e você devemos enfrentar este mundo e nos preparar para aquilo que ainda está por vir. Gênesis 2:24, Deus estabelece a base do casamento. Deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Então os dois se tornam uma só carne. Ou seja, quando homem e mulher, eles estão dentro do matrimônio, já não são mais duas pessoas, são apenas uma só carne. Perceba, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. A mulher foi criada à imagem e semelhança de Deus. Quando homem e mulher se tornam uma só carne, eles atingem o ápice da imagem e semelhança de Deus, porque homem e mulher se complementam e se tornam apenas um diante do Senhor. Não é bonito isso? Essa é a matemática divina, porque na escola você vai aprender que um mais um mais um vai dar igual a três. Mas na matemática divina, um mais um mais um, que é a esposa, o marido e Deus, esses três resultam em um só, uma só carne. Essa é a matemática divina para o matrimônio. É isso que Deus estabeleceu para o casamento. Agora, eu quero terminar esse programa apresentando a você três princípios para tornar o seu casamento melhor. O primeiro princípio é amar. É impossível ter felicidade no matrimônio sem amor. O amor é a essência base. O amor é a estrutura fundamental pela qual o relacionamento pode sobreviver. Não dá para um casamento subsistir sem amor. Porque o amor é a resposta que eu dou àquilo que um dia Cristo fez por mim. Eu amo porque Ele me amou primeiro. Então, quando eu entendo o que significa o amor da perspectiva de Deus, eu não tenho outra coisa a fazer na minha vida senão responder em amor aquilo que Deus é e aquilo que Ele faz. Depois do amor, o segundo ponto significa gostar. Não é apenas amar, mas é ter prazer na presença da outra pessoa. Olha o que diz o texto de Cânticos 5,16. O seu falar é muito suave. Sim, ele é totalmente desejável. Assim é o meu amado, assim é o meu esposo. Ó, filhas de Jerusalém. Veja, aqui o relacionamento, ele tem como base o gostar, o apreciar, o estar junto, o lutar para que o relacionamento seja feliz, seja sólido. Hoje, nós vemos muitos problemas dentro dos casais, como falha na comunicação, casais que não se entendem, perda de objetivos ou interesses compartilhados, gente com incompatibilidade sexual, infidelidade, falta de diversão juntos, crise financeira, conflitos sobre os filhos, abuso de álcool e de drogas, conflitos de poder, interferência dos sogros. Ou seja, há muitos conflitos e problemas. E se você não gostar da outra pessoa, se você não apreciar a outra pessoa, vocês não vão conseguir enfrentar esses problemas. Mas eu te digo uma coisa, que esses problemas aqui, eles podem e devem ser solucionados. Deus vai te dar sabedoria para você vencer todos eles. E o terceiro pilar é perdoar. Ninguém é perfeito, por isso um casamento sobrevive de perdão. É preciso viver o perdão, experimentar o perdão, liberar o perdão, porque você erra como o outro erra, mas às vezes nós temos a tendência de aumentar o que o outro faz e diminuir o que nós fazemos. Saia disso, aprenda a perdoar. Pastor, mas a outra parte não merece. E quem foi que disse que o perdão é para quem merece? Perdão é para quem precisa. Porque se perdão fosse para quem merecesse, você não seria perdoado por Deus, porque você não merece. Você é pecador e teria que morrer. Mas Deus não nos trata dessa maneira. Então, viva o relacionamento como Deus espera. Coloque-se nas mãos dEle e deixe que Ele seja o seu Deus. Se é o seu desejo, sua oração, vamos orar comigo. Pai de amor, Deus querido, muito obrigado por ter estado conosco, por ter aberto os nossos olhos, ter nos envolvido com o Teu manto sagrado. E assim, Pai, queremos viver o relacionamento saudável aqui na terra, que nos prepara para o céu, onde podemos experimentar da Tua presença e da Tua graça. Pai, permanece conosco hoje e sempre. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.